As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, confirmou à ERD que o condutor do veículo interveniente no trágico acidente desta sexta-feira no entroncamento foi identificado pelas autoridades. Recorde-se que o citado acidente tirou a vida a uma menina de 4 anos e deixou a mãe e o irmão em estado grave. A mesma fonte confirmou à redação que uma testemunha tentou sair do local do sinistro com medo de represálias, mas também já está identificada e irá, por isso, prestar as devidas declarações. Entretanto, a Câmara do Entroncamento, confrontada com mais este episódio de insegurança no concelho, já anunciou que irá novamente chamar a atenção de quem de direito. Jorge Faria, presidente daquela autarquia, em declarações à ERT, disse que será enviada uma missiva ao Comando Nacional da PSP para exigir o final das situações de insegurança que têm ocorrido de forma sistemática, nomeadamente com situações de viaturas a circular a grande velocidade, advertiu o autarca.
Nós estamos também a preparar mais uma carta para o Comando Nacional da PSP, em que exigimos que se coloque cobro a situações de insegurança que têm ocorrido de forma sistemática na cidade, nomeadamente a episódios de carros a circular em grande velocidade nas mais variadas artérias da cidade, pondo em risco a segurança e a vida das pessoas, e exigir ao Comando Nacional que reforce de imediato o efetivo e aumente a capacidade operacional da esquadra, de forma a colocar fim a esta situação de insegurança que a todos preocupa. Há sempre o argumento de falta de efetivos, há sempre o argumento de dificuldades na colocação de, nomeadamente, de um comando mais operacional na nossa cidade, mas nós achamos que é a altura de se olhar para a cidade e para o problema de uma forma frontal e ele ser resolvido de uma vez por todas. Como sabe, nós estamos a trabalhar para a construção da nova esquadra, criamos melhores condições na esquadra atual, não é por aí que possa haver qualquer desculpa para que o efetivo não seja reforçado e que a PSP cumpra eficazmente a sua missão de promover a segurança dos cidadãos que vivem no entroncamento.
Entretanto, a Câmara do Entroncamento emitiu uma nota de pesar face à morte da pequena Beatriz. A varanda do edifício da autarquia irá ter uma faixa negra em sinal de luto.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Médio Tejo registou nas últimas 24 horas o dia com o menor número de infecções Covid-19 diárias desde 17 de janeiro. A Unidade de Saúde Pública confirmou mais 281 casos, uma redução significativa perante a realidade das últimas semanas. De entre estes contágios mais recentes, 74 dizem respeito a Ourense, 73 a Abrantes, 36 a Tomar, 21 a Torres Novas, 20 a Entroncamento, 15 a Constância, 12 em Mação, 9 em Alcanena e em Ferreira do Zêzere, e 6 no Sardual e em Vila Nova da Barguinha, num total agora de 44.625 contágios desde a chegada da pandemia, dos quais 9.692 estão ainda em curso. 34.487 pessoas já tiveram alta, 446 perderam a vida para esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como o concelho com maior número de infecções ativas, tem presentemente 2.716, seguindo-se Tomar com 1.676 e Torres Novas com 1.503.
Rádio F, a primeira a informar.
Uma das consequências do elevado número de contágios por Covid registados nas últimas semanas e que levaram ao respectivo isolamento profilático, a par das habituais infecções respiratórias sazonais próprias desta altura do ano, é a redução do afluxo das dádivas de sangue. Um pouco por todo o país e na região, em particular, há registro para dificuldades em manter a níveis estáveis as reservas dos diversos componentes sanguíneos. Contactado pela ERT, o presidente da Associação de Dadores Benévolos do Hospital de Tomar, Joaquim Paulo Ricas, deu conta desta realidade e deixou o apelo para que os novos dadores se juntem a esta causa.
O apelo é dizer essencialmente àquelas pessoas que nunca deram sangue para que nesta altura, se tiverem boas condições de saúde, que o façam, porque realmente há sempre baixas nesta altura. aqueles dadores a quem nós chamamos os dadores fidelizantes, se não puderem nesta altura porque estão doentes, eles virão dar normalmente. Por isso o apelo é de facto àquelas pessoas que nunca deram, e aqui estamos, fazemos sempre um apelo às pessoas mais jovens. Jovens, é a altura de facto nesta época de se pensaram, ou se alguma vez colocaram a hipótese de dar sangue, é a altura, nesta época, de facto, de o fazer, se estiverem em boas condições de saúde. Porque os dadores, repito, aqueles a que chamamos fidelizados, se não puderem agora, os dadores virão fazer a sua dádiva quando estiverem nas devidas condições. Portanto, o apelo é, de facto, às pessoas que nunca deram. Essas é que devem vir, e a essas apelamos, para o seu sentido de solidariedade, porque é necessário, porque há sempre alguém que está, que necessita de uma qualquer transfusão, de um qualquer componente do sangue. O processo é relativamente fácil. Quem tiver mais de 18 anos, menos de 65, que nunca tenha dado, volto a repetir, que venha ali ao hospital a partir das 9 horas, todos os dias úteis, se sentir bem, se não sentir nenhum sintoma de doença, seja ele qual for, venha ao hospital todos os dias a partir das 9 horas até ao meio-dia e meia. Depois tem que preencher um pequeno inquérito, que no fundo é um inquérito sobre a sua situação de saúde. Depois é visto e observado pelo médico. Depois faz um pequenino teste para determinar a hemoglobina, e só depois de se verificar que está tudo certo, que está tudo correto, que a pessoa está bem de saúde, só nessa altura é que a pessoa dará sangue.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Valdemar Alves, ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, foi condenado a 7 anos de prisão efetiva no âmbito do processo relacionado com os violentos incêndios de junho de 2017, que deixaram rastro de destruição na região e custaram a vida a 66 pessoas. O antigo autarca estava acusado da prática de 20 crimes de prevaricação de titular de cargo público, 20 crimes de falsificação de documento e 20 crimes de burla qualificada, 5 dos quais na forma tentada. Ainda naquele executivo camarário, nota para a condenação de Bruno Gomes, ex-vereador, da pena de 6 anos de prisão. Valdemar Alves respondeu por irregularidades no processo relativo à reconstrução das casas destruídas pelo fogo. A pena foi aplicada pelo Tribunal Judicial de Leiria, onde a juíza se dirigiu aos dois arguidos, referindo que aquilo que conseguiram com a prática destes crimes foi minar a confiança de todos na solidariedade, disse, citada pelo Jornal de Notícias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na recente reunião do Executivo Municipal de Torres Novas foram aprovadas as minutas de contrato e adjudicação da empreitada Eficiência Energética das Piscinas Municipais à empresa Industruel Sistemas de Controlo de Processos Industriais por valor global superior a 339 mil euros acrescido de IVA e prazo de execução de 140 dias. Esta empreitada tem como principais objetivos a redução do consumo de energia do edifício, a diminuição das emissões de CO2 associadas, a redução dos custos de exploração desta infraestrutura, a melhoria das condições ambientais de temperatura e de umidade e a promoção das boas práticas energético-ambientais. Entre os trabalhos a executar estão a revisão dos equipamentos de renovação de ar de motores e bombas, instalação de coletores solares e todos os acessórios, instalação de sistema solar térmico, cobertura do plano de água e sistema de gestão de energia. Está também prevista a instalação de ventilope convectores e a adaptação do sistema de controle da unidade de climatização dos balneários para otimização da qualidade do ar com poupança de energia. Prevista também a instalação de uma caldeira de condensação a gás natural e a adaptação de toda a rede hidráulica, aumento da eficiência de bombagens do sistema de tratamento de água e a substituição de desumificadores, condutas e ligações. Com a assinatura do ato de consignação para a adjudicação da obra de saneamento básico até às localidades de Matos e Limeiras, na freguesia de Praia do Ribatejo, o Conselho de Vila Nova da Barquinha eleva, uma vez concluída a intervenção, a taxa de cobertura em saneamento básico do Conselho para os 97%. Fernando Freire, o Presidente do Município Barquinhense, deu conta à ERTS desta obra, que tem um investimento de mais de 1 milhão de euros.
De facto, é uma obra de 1 milhão e 100 mil euros, há muito ansiada e desejada pelas populações de lá de Machendo do nosso Conselho. essencialmente a freguesia da Praia do Rio Tejo. Como recorda, em 2019 fizemos o sistema, fizemos a ligação também à ETA da Praia do Rio Tejo, que foi inaugurada já no meu mandato anterior, em 2016, e que resolvemos o problema, nomeadamente, do sistema das madeiras. Nesta fase, vamos concluir toda a zona nascente das Limeiras, um projeto para 218 alojamentos, de forma a elevar, como disse há bocadinho, uma taxa de cobertura de saneamento básico no concelho muito perto dos 97%. Ficam só situações pontuais, nomeadamente alojamentos servidos por fossas sépticas, devido essencialmente às características morfológicas do território, nomeadamente na zona do Cafuz, e dentro em breve, esperemos que em 2023, conseguimos completar este ciclo de rede completa no concelho, nomeadamente com a questão da zona norte da Atalaia, também já temos projeto para ele. Pensamos que em 2023 e 2024 conseguimos, de facto, satisfazer essa necessidade básica das populações. Começar pelo sistema de redes, que era o sistema de esgotos, que era o sistema, nomeadamente, de água, requer, pelo menos, as disponibilizações de água são os princípios de 70, de 75, de 80. Dentro em breve também teremos que fazer, nomeadamente, conservação, manutenção das cooperativas redes e também da qualidade da água. Recentemente também fizemos uma intervenção no fundo da zona alta de tanques com a colocação do hidropressor, ou seja, há sempre coisas para fazer para melhorar, tendo em conta, nomeadamente, a questão da qualidade da água e também, efetivamente, a questão do ambiente. E temos muita coisa para fazer, nomeadamente, na questão do Rio Tejo. Isso, sem dúvida, quer da administração central, quer a local, quer as próprias populações, no sentido de dotar as matas de água com maior qualidade, tentando para preservar a nossa fauna e a nossa flora.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A candidatura que prevê a realização de obras de urbanização e ampliação da zona industrial do Souto, em Vila Pereira, já se encontra aprovada e em curso. A referida expansão prevê a criação de 3 novos lotes para a implementação de empresas, de forma a dinamizar e atrair, assim, mais atividade económica para o concelho. O valor estimado da empreitada é de cerca de 375 mil euros. As áreas de novos lotes variam entre os 8.062 metros quadrados e 9.792 metros quadrados. O preço base de cada lote de terreno é de 31 cêntimos por cada metro quadrado. No entanto, será aplicado o regulamento de estímulos ao investimento do município de Vila de Rei, que irá possibilitar que o preço reduza até ao cêntimo por cada metro quadrado. Esta ampliação surge com o objetivo de responder à crescente procura por parte do setor empresarial em lotes de terreno na área do município de Vila de Rei, para ali poderem instalar novas empresas.
Rádio F, a primeira a informar.
É já neste sábado que está de regresso mais um Encontro Nacional de Colecionadores, dinamizada por Vítor Domingos. Esta é já a 22ª edição do evento, que vai realizar-se na tenda do Mercado Municipal de Tomar. A Hertz esteve à conversa com Vítor Domingos sobre o encontro, que este ano é limitado a cerca de 8 dezenas de participantes e onde o pequeno pacote de açúcar é rei.
O 22º Encontro de Colecionadores vai ter início este sábado, com a inauguração às 10 horas, onde esperamos que muita população faça muita visita, tendo um limite de 86 expositores, e vamos esperar que corra tudo bem, uma vez que temos cá os maiores colecionadores do país, desde o Norte ao Algarve, e vamos fazer uma seleção dos 85 primeiros que se inscrevessem, porque senão tínhamos muito mais. Os pacotes de açúcar, desde que entrou nos colecionadores, é o número 1. É para o nosso país, é para todo o mundo, é a coleção que não para, porque as outras coleções que nós fazíamos antigamente, desde os autoclantes, a galhardetes, chaves de cafés, mais cigarros, agudas, tudo isto já praticamente tudo desapareceu. As latas de refrigerantes, isso perdeu todo o domínio. O que está hoje em dia, e já há alguns anitos, é os pacotes de açúcar. É todo mundo colecionar pacotes de açúcar. Ainda continua a ser o pessoal de meia idade para cima. Pronto. Os jovens, hoje em dia, para aquilo que eu tenho apercebido, ficam com as coleções ou dos padrinhos, ou dos pais, ou da avó, e aquilo, para o meu conhecimento e para as pessoas com contacto, querem saber é quem compra, querem vender, querem desfazer, não querem ter as coisas em casa, porque não tem espaço, porque não tem dentro de caixas no ajuntamento, então querem é vender. Pronto, mas isso esperamos que apareçam pessoal novo para dar continuação, porque senão os velhos portugueses morrendo os velhos e as tradições vão se acabando.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Com o intuito de evocar o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, a Biblioteca Municipal do Sardual tem patente, até 25 de Fevereiro, uma mostra bibliográfica de autores judeus contemporâneos do Holocausto, com obras do acervo da biblioteca. A iniciativa visa, assim, lembrar e honrar as vítimas do Holocausto, mas, acima de tudo, consciencializar para o papel de cada cidadão em impedir que atos de tamanha barbárie voltem a acontecer a quem quer que seja em qualquer parte do mundo. A mostra, que também se insere nas comemorações dos 25 anos da Biblioteca Municipal do Sardual, pode ser vista de segunda a sexta-feira no horário de funcionamento deste equipamento, ou seja, das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30.
Rádio F, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Que estejam a ter uma boa semana, com saúde e a desfrutar destes dias um pouco frios, mas solarencos. Quando comecei a pensar na temática desta semana, em que se retomam as crónicas da EDS, pensei em vários temas, mas havia e há um que me veio preocupando há já algum tempo. A falta de rastreio a nível oncológico a que o país chegou. Sabia que estava a decorrer um estudo em Portugal e Espanha sobre esta temática que teve agora à luz do dia. Nesse estudo foi traçado uma espécie de atlas da Península Ibérica em que é assinalado o risco de morte por determinados tipos de cancro e onde se pode observar que existem concelhos com maior risco que outros. Os dados vão até 2012, mas são relevantes. Começaram por calcular a taxa de mortalidade de cada cancro por concelho de residência do doente e compararam esta taxa com o que seria de esperar se a distribuição dos óbitos fosse homogénea. As manchas a vermelho dizem que a taxa verificada de óbitos foi superior ao esperado, tendo as taxas sido ajustadas para remover o efeito da estrutura etária, dado que a probabilidade de ter cancro aumenta com a idade. Dos cancros estudados, pulmão, mama, colorretal, próstata, pâncreas, estômago, leucemia, bexiga, esófago e laringe, o cancro da próstata e do estômago são os de maior mortalidade em Portugal, e os de pior prognóstico são os do pulmão e pâncreas. Com a pandemia, quase tudo o resto ficou para trás, exceto, entre outros, o aumento do orçamento para a saúde para dar resposta ao Covid-19. Será agora tempo, infelizmente, alguns ficaram sem ele, de reforçar os rastreios, a proximidade dos cuidados primários e dos médicos de família aos seus utentes, assim como a estreita ligação que deve haver entre os cuidados primários e os diferenciados, de modo a corrigir esta falha, utilizando as melhores práticas e protocolos terapêuticos. O cidadão, quando confrontado com problemas de saúde, quer é ter a oportunidade de resolver o seu problema. A doença não é ideológica e é transversal a todos, ricos e pobres, do interior ao litoral, urbano ou rural. O Estado, que regulamenta o sistema de saúde e gera o Serviço Nacional de Saúde, tem a obrigação e o dever de colocar todo o seu esforço e solicitar a colaboração de todos para o bem de todos, a fim de se obterem melhores resultados em saúde. Vale a pena pensar nisto.
É tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.